Segunda não.
Podcast em Brasil apresenta.
Olha, achei massa.
Pode entrar. O podcast da mulher contemporânea.
Uma autora que está acabando de lançar um livro aqui no Brasil, de uma psicóloga, que se chama Sandra Reichus, uma terapeuta americana, e que se chama Putz, Virei a Minha Mãe. E o que a gente vê muito, assim, as mulheres, em geral, falam um pouco da sua mãe, ou como referência de imitação, identificação, que a gente quer ser igual, ou até o oposto, né? Olhar a minha mãe e falar, gente, vou buscar um outro caminho para mim. E aí vale a figura da mãe, ou vale a figura, porque às vezes não é a mãe que a gente enxerga nisso, mas uma figura de uma outra referência mais velha do que a gente, como isso, seja por identificação ou seja por negação. E aí, a nossa colega Sandra Reichus tem ou não razão?
Olha, eu acho que antes virar minha mãe do que virar minha sogra, né?
Sogra jamais.
Esse é um bom comentário da Fátima, né?
Esse é perfeito. Você é tão espirituosa, genial.
Fantástico. Olha, eu adoro a minha sogra, mas não gostaria nunca
mas
de virar
ela
minha
é a
sogra.
Sua sogra.
Mas ela é a minha
ela
sogra.
Ela é ótima, mas ela é a sua sogra.
É a minha sogra. É. Mas antes virar minha mãe do que virar a minha sogra. Porque aí...
Eu acho que a gente tem... quando você... A gente estava falando sobre esse livro aqui um pouquinho antes e eu estava falando, poxa, mas o que, que é isso? Como é que é virar? E eu estava me autoavaliando e encontrando... A gente, eu acho que tem um pouco de algumas coisas, por exemplo... eu admiro muito a minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa assim, absolutamente guerreira, uma executiva. Para a época dela, eram poucas, né? Você contava nos dedos de uma mão. Minha mãe é uma economista formada do Mackenzie. Ela trabalhava na Caixa Econômica Federal, era um departamento, acho que de alguma coisa de patrimônios. Ela tinha um cargo diferenciado.
Para a época, então.
Para a época, então, né? Casou-se com um italiano que não admitia que ela... Até então não tinha casado. Uhum. E ele ameaçou não casar se ela continuasse trabalhando. E a família italiana toda horrorizada, como ela vai trabalhar?
E
ela falou,
ou
casa trabalhando ou eu não caso. Então, naquela época, já ter uma posição dessa é, para mim, um fator de uma admiração enorme. Ela construiu uma carreira e ela ensinou a nós somos em três mulheres, todas as filhas, a importância de ser independente, de se realizar através do trabalho. Isso eu aprendi com a minha mãe. E ensinou muito esses pontos de éticas, de valores, de moral, do qual eu muito me orgulho, e que contradizem alguns comportamentos que a gente estava discutindo anteriormente, né, do que acontece hoje em dia. Então, acho que a gente acaba tirando um pouco da mãe, né? Você acaba tirando um pouco, sendo um pouquinho espelho da tua mãe, numa nova era, numa outra época, claro que você não faz muitas
adaptado
coisas,
ao...
adaptado à situação atual, mas que eu puxei dela esse fato de ela ser guerreira, que minha mãe, ela, apesar de respeitar muito a cabeça, ela teve uma psicologia fantástica em... administrar essa cabeça de família italiana conservadora.
Deve ter sido punk.
Foi punk, ela administrou com maestria. Nunca, nunca ela se pôs à frente do meu pai ou deixou que qualquer coisa deixasse passar essa imagem dela. E ela era, de fato, profissionalmente, muito mais bem-sucedida. Meu pai era engenheiro de fábrica, era engenheiro mecânico e tudo mais. Então, ela tinha uma posição de destaque e tudo mais. Isso nunca passou para ninguém.
Nunca atrapalhou
a história deles, né? Então, ela é um grande exemplo. Então, eu acho que, nesse caso, putz, virei minha mãe, muito legal.
E aí, Maria Laura, tua...
Eu vou dizer duas coisas. Uma, minha mãe, é mais ou menos nessa linha, minha mãe casou com meu pai... Fomos morar na África, desbravar, não tinha médico, não tinha grávida, etc e tal. Mas o que eu achei genial é que na
volta...
Você tinha
que escrever um livro, né, Maria Laura? Porque cada
jogou
passagem,
futebol.
Né?
Jogou futebol, viveu na África.
É verdade. E aí, quando
você nasceu no Brasil?
Nasci no Brasil. E quando ela voltou...
E não tá vendo nada do que tá acontecendo com as mulheres.
Pois é.
Mas eu vou passear com a Maria Laura, eu vou me programar.
E aí, quando ela voltou, eu acho que meu pai investiu radicalmente na carreira dele, num mundo absolutamente machista, de muçulmanos. Quando ela voltou, ela olhou para aquele homem e falou assim, esse homem avançou muito e eu fiquei estagnada. E ela foi fazer faculdade de psicologia, depois foi fazer pós e tal. Eu acho que não dá para dizer que tem milhões de qualidades, de características dela que eu adoro ter incorporado. O que eu acho é que esse putz, virei a minha mãe, é tipo assim, ferrou, né? Não deu certo.
O putz
estraga.
Então, não é legal.
Tudo que eu tenho da minha mãe, eu acho legal. Cara, eu admiro. Agora, quando você fala isso, eu me lembro uma coisa. Tenho vários amigos, casais, onde aquele casal virou mãe e pai um do outro. Então, eu tenho uma amiga do interior, casada. Eles são super bem. Eles vão estar casados para sempre, Deus queira. Não quero me meter, mas... Um chamou o outro de pai e mãe. Eles incorporaram... Não. Aí eu acho assim, putz, eu vi minha mãe. Eu acho que quando você falou isso, eu saquei. Porque aí que erotismo tem nessa relação? Quem é esse homem, essa mulher? Se eu chamo você, o pai.
Eu acho que esse putz, virei minha mãe, tem um lado negativo do virar minha mãe, mas estou tentando imaginar. Não li o livro da Sandra aqui, mas talvez putz, virei minha mãe. É quando você tem 15 anos, a tua mãe é algo muito distante. Tudo que ela faz é muito distante de você. Distante do Pô, ela tem outras coisas na cabeça, ela pensa outras coisas, ela valoriza outras coisas. A gente agora tá no lugar da mãe, né? E de repente, putz, virei minha mãe, assim, pregando coisas que a mãe fazia, olhando pros filhos. Talvez tenha esse ângulo, a gente precisa até...
Entendendo
uma série de comportamentos da mãe, tipo, minha mãe enchia o saco por causa disso, agora eu estou enchendo o saco dos meus filhos. Então, talvez o gancho seja esse, não é... Enfim, acho que tem um monte de gancho, assim, você fala, né, tenho 40 e pouco e minha mãe quando tinha 40 e pouco eu tinha, sei lá, 20. É muito...
Pode ser a distância na época e era outra época, né? Porque se você levar para trás, as nossas mães não tinham essa vida que a gente tem, né? De trabalhar, até porque é completamente oposto, né? De ser executiva, trabalhar, cuidar da casa, de marido, né? Então, acho que o putz virou minha mãe, acho que tem muito a ver com o que você está falando, da questão comportamental, como hoje nós estamos lidando com os nossos filhos e com os nossos maridos. Eu acho que isso tem muito a ver. Acho que é bem esse processo.
Eu acho que até pegando o gancho da Fátima, é isso mesmo, porque a mãe, tá, mais tradicional era a mãe que ficava em casa, a mulher mais submissa, que estava pronta a tudo e estava à disposição dos filhos e do marido, né? Eu não tive essa realidade dentro da minha casa. Não tive nada dessa realidade dentro da minha casa, então é muito difícil eu fazer algum comentário, mas eu tinha amiguinhas, e a maioria das minhas amigas, as mães tinham esse modelo, né? E a mamãe criticava bastante esse modelo. Então, eu acho que a minha mãe foi muito avant-garde para a área, para a época dela.
Você sabe que a preocupação, eu acho que eu também estou mais parecida com vocês. Minha mãe também foi muito batalhadora, casou cedo, depois foi fazer ECA, fez comunicações na ECA, fez cursinho quando ela estava grávida do terceiro filho, porque aí que ela resolveu estudar, era boa aluna, entrou na ECA e trabalhou a vida inteira. Então, eu também tive um exemplo de mãe que busca, independente de precisar do recurso financeiro, que na época ela não precisava. Então, cria um modelo de perfeição feminina. Eu acho que eu fui criada com um modelo de mulher bacana, bem-sucedida, enxuta, bonita e tal. E hoje, quando eu olho, eu tenho filha mulher, né? E quando eu me coloco na posição... Assim, acho que não tenho grandes traumas por minha mãe ser isso, mas eu penso muito na minha relação com a minha filha para ver assim, em quem ela está espelhando. Eu devo querer que ela seja igual a mim? Ou eu devo estimular esse negócio de ser igual a mim? Ou eu jogo tênis e ela joga tênis? Isso é bom ou é ruim? Acho que esse é o drama que faz um pouco...
É a comparação que a gente faz.
Mas eu acho que são questionamentos. Eu não tenho resposta nenhuma. Aliás, não faço a menor ideia. Mas assim, ou ela estudar numa mesma escola que eu estudei, que eu acho que é uma escola legal, é bom ou é ruim? Eu fui bem sucedida nessa escola. O fato dela talvez vir a estudar é bom ou ruim? Porque se ela não for bem sucedida na mesma escola que eu fui... acho que tem toda a história. É louco.
Não, mas eu acho
que você sabe que ser mãe de menino e ser mãe de menina também é diferente. Diferente para o homem e diferente para a mulher.
Diferente para a mulher, totalmente.
Talvez teus grilos sejam com o teu filho, Raul. E talvez os da Dani sejam com a tua filha. Tô viajando. Ou o contrário, cruzado, não tem regra, mas...
A gente não tem regra.
É, mas você sabe que hoje a gente tem uma relação com os filhos, né? A minha mãe, com toda essa independência, todo esse comportamento muito à frente da época dela, ela não tinha uma coisa que hoje eu tenho com meu filho. Que é um comportamento de cumplicidade, de amizade, de ser confidente,
de abertura,
o Luca,
né?
Essa abertura que eu tenho com meu filho, ela sempre foi reservada, os meus pais sempre foram bastante reservados com relação a isso. Então eu acho que o drama, comparando com o que você falou, que eu vivo hoje, é até onde que eu coloco esse limite, porque ele tem que saber que ele tem uma mãe, ele não
que
tem
existe
é uma mãe amiga, mas é uma mãe, né? Existe hierarquia no jogo. E sendo sua mãe, você tem certos limites e você tem até onde chegar e certos modelos de comportamento e de respeito e etc e tal. Não é sua amiguinha, é sua amiga mãe, né? Então esse eu acho que é o grande desafio nosso hoje. E isso de fato não tinha. E seria muito legal se tivesse.
Hoje eu completando o que você está falando, eu tive essa abertura com a minha mãe.
É, legal.
A gente sempre foi super amiga. Eu tinha muito mais abertura com a mamãe do que com o papai. De contar tudo, de sentar, falar. Então, e isso eu consigo fazer hoje com a minha filha e com o meu filho. De
isso
ter
disputa
uma...
entre mãe e filha? É uma disputa diferente? Assim? Como é que é? Outro dia eu estava olhando na Trip, porque no Dia das Mães, na TPM, eles fizeram um especial sobre ser mãe.
Ah, eu vi.
Muito legal. Uma abordagem legal, diferente. E uma das perguntas era... Você, a mãe e filha disputam? Todo mundo disputa tudo, né? Mas como é que é a disputa entre mãe e filha numa casa ou depois que ela sai? Disputa-se pela roupa? Disputa para ser mais bonita? Eu não tive isso na minha família.
Eu acho que a Cissa deve perceber isso, mas a gente começa a sacar que a menina... ela começa a se espelhar em você. Então, ela já quer usar salto alto. Ela, por exemplo, na minha casa acontece isso. Eu chego em casa, a Júlia está com todos os meus sapatos, de salto alto, de bolsa. E ela acaba...
Ela já está em relevo.
Já está em relevo.
Já assumiu o relevo.
Já assumiu. Fátima, e é bem isso. Então, eu acho que não tem uma disputa. Mas ela começa a se espelhar.
Tem uma imitação no sentido positivo.
Vai. Ela vai ao cabeleireiro comigo, ela vai ao shopping com a mãe no final de semana, ela quer comprar algumas coisas parecidas, ela coleciona a bolsa como a mãe coleciona, ela adora relevo como a mãe adora, ela adora brilho, bijuterias, ela usa um monte, ela coloca tudo. Então ela começa a se espelhar, né? Então às vezes eu falo. Filha, você tá virando uma peruinha. Ela fala, mas a minha mãe é uma perua.
Que idade
então,
tem?
10 anos. Então, eu falo, filha, mas por que é o quê? Cheio de brilhozinho, de nananã. Então, eu olho e falo, gente, tá peruinha.
É engraçado, porque eu escuto a Fátima falar, eu acho que é bem isso. E às vezes pode ser um momento, exemplo. Hoje também a minha filha, eu acho que ela é parecida comigo no jeito de se vestir, ou nas coisas que ela faz, assim como a tua filha também. E talvez passe por outra fase, que ela fala, eu quero ser o oposto da minha mãe.
É.
Não importa, mas assim, eu tenho filha que tá mais alta do que eu. Né? A Beatriz tem 1,73m, eu tenho 1,64m. Mas em termos de físico, as roupas servem. Fora uma calça minha que possa ficar curta ou dela que possa ficar comprida, servir serve. Quando é curtinha, fica curta para as duas e tudo bem. Mas elas começam a querer experimentar a tua roupa, usar a tua roupa, né?
É.
E tudo bem.
Todos, eu acho muito bacana. Eu acho que é uma experiência muito bacana.
Deve ser.
Eu falo para ela, só não deixa você estrear a minha roupa. Depois que eu estreiei, estão liberadas desde que me avise, assim, porque às vezes vai buscar a blusa, cadê?
E não estraguem.
E selecionam lugares, quer dizer, não é para ir para a escola.
Esse momento é um momento gostoso.
Mas é uma troca.
É uma troca
entre
gostosa.
Mãe e filha. Bacana de vocês.
Mas eu acho que vocês tinham que valorizar isso.
Eu também.
Que o que se vê por aí, eu acho um pouco diferente.
Então, por isso que eu tô falando, é uma troca bacana.
É uma sadia. É uma troca sadia e eu acho que a gente tem que manter. Permear isso, porque o que eu vejo de amigas minhas é assim, até os 12, 13 anos, começa assim, fica assim. A partir daí, na hora que entra na fase de adolescência, eu tenho muitas amigas, virou a rebeldia e a mãe é inimiga. Então, eu odeio minha mãe, eu não vou. E a amiga virou amiga mesmo, a turminha. Então, isso é uma coisa que, é. Que...
Agora, o mais engraçado, é óbvio que tem algumas coisas do gosto que o meu não bate com a dela e vice-versa. Aí ela fala, eu não acredito que você está usando isso. Olha a altura da sua calça, do tipo, porque é óbvio, elas põem as calças mais para baixo, a tua, não que seja super alta, mas... Tem uma...
Porque não vende, né, calça super alta.
Não vende mais, nem para nós e nem para elas, mas assim, tem uma coisa de troca, acho que o menino tem com o pai, o menino tem com a mãe de outra forma.
O menino também, eu tenho menino, o menino já está na pré-adolescência, ele julga. Você vai sair comigo com essa roupa?
Sem dúvida.
É, mas aí eu acho que entra uma questão de ciúme, né?
Mãe, põe uma camiseta... Não, e ele quer que eu me vista assim, bem in, né? E a gente estava até discutindo aquele assunto há um tempo atrás, as barrigas aparecendo. É quase impossível a sua barriga não aparecer. Você até cobre, mas em algum momento você se movimenta e ela aparece. Você não vai pôr um top, isso daí. Você não... Respirou, aparece. Porque você não consegue comprar roupa, a camiseta que cubra, que chega até a calça.
Aquelas mulheres que nós conversamos.
A moda é feita para essas mulheres magras e altas. Uhum. Sucesso. Tá certo que a gente tem as barrigudinhas que coloca lá o pingente de
curtinha. Aparecer na boa, né? Sai com aquilo lá.
Sabe uma coisa que eu estava pensando? Eu, durante anos, usei muito preto. E, tipo, se olhar meu guarda-roupa, tinha assim...
Ai, também, Mariana.
Muito preto. Não, mas aí eu me separei e meu filho um dia virou pra mim e falou assim... Mãe, dá pra você usar rosa, vermelho, verde?
Dá pra você ser mais colorida, né?
É, menos preto. E eu me liguei. Eu falei, gente, realmente? Eu posso ser rosa? Tudo bem. Porque eu acho que o que eu acho que é legal da criança... Quando você tem essa ligação, ele te dá retorno. Você não tá, você não passa desapercebido. Não importa se é preto, se é branco, o que que é. Mas essa criança tá ligada em você. E acho que quando você tem filha, mais ainda.
Eu acho que essa história do putz, virei a minha mãe. Você mira pra cima olhando pra tua mãe, o que você gosta ou não gosta. E você olha pra trás, olhando mais abaixo. Exatamente. Olhando pra um filho ou pra uma filha. É, né? Então você tem... Porque nós estamos bem no sanduíche. Nós estamos no meio do caminho. Entre a avó, nós...
E também tem muita interpretação, né, Cecília? A gente é meio que um grupo, assim, minoria, diferenciado. Imagina essa discussão com essas moçoilas que a gente está discutindo, agressivas e descontroladas, como elas veem a mãe, né? Porque provavelmente as mães, nem todas devem dar o exemplo para esse tipo de atitude, né? Ou até são mães ausentes dessas adolescentes que se comportam dessa forma, não sabem o que está acontecendo. Então aí é o putz, virei minha mãe, que saco, né? Vem a mãe como um saco, não como um exemplo a ser seguido.
E quando a mãe compete com a filha, né?
Ah, isso é, isso vê.
A mãe querendo ser mais gatinha que a filha de 17, não dá.
Pois é, a gente tem exemplo até de modelos, né? Teve uma publicação, uma das revistas, é que a gente recebe todas as revistas, eu não sei qual foi no Dia das Mães, onde várias pessoas, moças famosas... Então, tem uma modelo lá, que a mãe também é muito bonita, e a mãe compete com ela violentamente. Compete com a mãe.
Eu não sei quem são, não vi a revista. Dá para competir?
Dá para competir, a mãe é muito bonita, mas eu já tive num evento onde ambas estavam presentes, né? A mãe não só joga a filha como se vendesse a filha é um produto dela, como ela se autocomercializa também, assim, é muito feio. Aí elas entram no aspecto das mulheres descontroladas.
Segunda não.
Podcast em Brasil apresentou Pode Entrar, o podcast da mulher contemporânea.